vivo.
E não tem retorno?
Ó, tipo Tim Maia. Retorno, é. Cadê o retorno? Boa noite.
Boa, Drax. Peraí.
Boa noite.
Pronto.
Olá, galera, estamos ao vivaço para o MBL News, o programa mais tradicional da sua grade. Estamos ao vivo também no X.
Sim.
Estamos ao vivo aqui no X. E eu que me enganei, Paulo, paguei um mico hoje.
É mesmo?
Porque o X, o Elon Musk é um pilantra. já cortei relações.
Já.
Ele já me humilhou demais, cara.
Já era.
Na fase que eu ficava estudando.
Acabou o amor.
Acabou total o amor. O cara me vai. O que acontece? Qualquer lugar, qualquer rede social séria, tá live, tem um negocinho vermelho e o número de pessoas que estão assistindo a live naquele instante.
Sim.
Eu tava fazendo a live, tava vendo aqui no YouTube e aqui. E eu, pô, já tá com 600, 800, só sobe, já tá com 1000 pessoas no X. Não parava de subir. Aí eu comecei a ficar, né, pô, gente, se eu somar as pessoas aqui no X, já tem tanto. Comecei a somar igual um idiota. 13 mil pessoas ao vivo, galera, tô arrebentando. Pois bem, o canalha do Elon Musk, obviamente acho que ele quer trazer gente pra dentro, porque eu falei, vamos fazer live no X, porque eu tô vendo umas lives de 7 mil pessoas, 12 mil pessoas, pô, tá bombando lá. O que, que o canalha faz? Não é nem view, toda impressão de tela do Space ali é contado como um view, aí aparece o nome do perfil que tá fazendo o Space, mais o número de pessoas que...
Que olharam ali, olharam. Deram aquela piscadela lá dentro e já saíram.
Aí já conta. É um canalha.
Elon Musk. É um vagabundo.
É, um vagabundo.
O deputado tava certo, então.
É, o Mushen ali não presta, cara. Me enganou, partiu meu coração, fui feio de troço. Fiquei acreditando lá. Chegou nossa vez. Não chegou.
Chegou nossa vez de brilhar no X.
É.
Pois é, mas enfim, tudo bem, mas foi boa, a live da tarde foi boa.
Foi bem boa.
Teve um público bacana aí. E assim, né, é um crescimento lento, mas consistente, isso é importante, né. Assim, a gente não pode se impressionar com esses números escabrosos que aparecem por aí, porque a gente sabe por que, que esses números existem, né.
Sim.
E a gente também sabe por que, que os nossos números não são tão escabrosos, então
Sim.
Joguemos o jogo.
É. E certo. Assim, eu tava reclamando ali com uma live de mais de 6 mil usuários, com 17 clubes, sabe? Tipo, ó, tô chorando de... Eu tô igual o Glauber, tô um bom playboy ali de views, né? Ai, só 6 mil! 6 mil virou um novo 5 mil pra gente, né? Então, um dia, ok, passou de 6 mil.
É isso, então assim, como é que era essa audiência há 3 anos atrás, 4?
Olha, em 2019, você chegou aí no escritório antigo fazer umas lives com a gente?
Fui.
500 pessoas, sólidas 500 pessoas.
E fora os xingamentos,
né?
Que era só...
É,
eu fui algumas vezes lá nessa época, a época do cancelamento pesado.
É.
Eu ia lá, eu era meio kamikaze também, então falando, então tá bom.
É, bora, né?
Os caras chamavam, vamos tomar paulada aqui com a gente? Vamos, bora, beleza. Então é isso, né? Era 500 pessoas e tal, e aquela, putz, aquela vibe de... Ficar resistindo, né?
É. Aquilo é um famoso anti-investimento.
É
você é um investe na própria derrota. Foi uma coisa muito louca. Assim, ó, deixa eu perder o maior público possível que eu consiga. E a gente foi indo, realmente conseguiu perder bastante. E foi aquilo, foi até o final, fundo do poço, pra poder levantar. Mas hoje, assim, eu não me arrependo nem um pouco. Olhando assim, em ambos os aspectos, tanto o aspecto, pô, a gente fez o que a gente acreditava, mas dois... Ok, assim, nós somos donos do próprio nariz. Nós não precisamos pedir passagem pra ninguém.
É isso.
Estamos montando um partido sem tempo. Imagina se a gente tivesse ficado puxando o saco do Bolsonaro. Nunca a gente estaria montando a missão. Mas nunca. Porque ele fala, vou montar o partido. Cala a boca, vai pro PL ou tá fora. É isso.
Que é o que tá acontecendo com, né? Uma boa parte desse pessoal aí. Eu tava conversando com o Jota aqui outro dia, acho que foi na live da semana passada, e sobre o exemplo do Dave Chappelle, né?
Uhum.
Que ele fez isso, né? Então, assim, o Chappelle Show tava bombando e ele tinha que renovar o contrato. E aí ele ia para um outro canal, acho que era pro Comedy Central, que era um canal gigantesco já e tal. Ofereceram para ele não sei quantos milhões, eu não sei se foi 400, 500 milhões, um negócio assim. E ele, percebendo que ele ia perder a autonomia, ele falou: eu não quero. E os caras ficaram tudo doidos: como assim você não quer? Eu falei: não, eu não quero. E aí ele não renovou o contrato, foi viajar, foi pra África, ficou lá passeando, voltou e passou a fazer show naqueles comedy clubs do comecinho da carreira dele. Ficou sumidão um tempão. Quando ele volta, ah, meu amigo, aí já era.
Rasa, né? Quarteirão.
Então, o que faz ele ser hoje, muito provavelmente, o maior comediante em atividade, né, de stand-up e tal.
Hoje ele é, hoje isso não tem dúvida.
Sim, que consegue fazer aquele tipo de abordagem, de show tão, ao mesmo tempo, engraçado e profundo, né? É essa liberdade que ele tem hoje. E ele já falou isso várias vezes. Ele falou assim, não, escuta aqui, eu recusei 500 milhões, então você não vai dizer pra mim o que eu devo fazer. Uhum. Comprou aquela briga com as trans lá e tal.
Sim.
Fez a Netflix comprar a briga com ele, né? Uhum. Porque as trans foram pra sua Netflix. Não, aqui tá tudo bem. Depois de terem tancado o especial dele, ele fez mais dois ainda lá. Então é isso, né? Então, esse tipo de autonomia é muito difícil de construir. Né? Porque exige sacrifício, exige um esforço que pouca gente tá disposta a...
É exatamente isso. Você, a fazer, porque você viu o Guga Noblar ontem oferecendo a bunda pra tomar um chute do cara. O Guga, ele apresentava um programa na Pan de debate contra o Kim.
É verdade.
No ringue da Pan.
Ringue, né?
É. E o Guga até tinha desenvolvido ali em 2018 para 2019 uma amizade com o Kim, uma relação boa. Pois bem, o Guga era um cara que poderia ter construído uma autonomia. Ele não quis construir autonomia nenhuma. Ele não quis. Ele pegou e, ok, eu vou oferecer a bunda para tomar um chute do coisa. Pra... Não dá, é raríssimo. Assim, a pessoa que quer ter essa posição autônoma, ela é muito, muito rara. Muito rara. E eu tava tentando estudar, assim, será que o que a gente tá fazendo aqui é meio inédito? Sem também pretensões messiânicas a nosso respeito. Deve ter gente nos Estados Unidos que faz isso. Não há um grupo nos Estados Unidos fazendo isso. Eu fiquei muito curioso com isso. O fato, por exemplo, do... Você vai pegar o Daily Wire, né?
Uhum.
O Daily Wire, eles estão até tomando umas pressões ali. Só que eles, né, eles tentam nos posicionar, eles dão aquela partida novada na coisa e tal. Na época que o Trump era presidente, o Ben Shapiro tinha umas brigas, mas aí o pessoal bateu de volta. Tem uma questão comercial ali. Porque o ponto é o seguinte. Se você alicerça a atividade comercial, ao faturamento, a essa abertura de público, e público que não é teu, e público que não concorda com você, você vai ter que ceder.
Você fica refém, né?
Fica.
Fica refém.
E a gente, a nossa arquitetura de público e de consumidor, porque as pessoas, cara, as pessoas entram no clube, a missão tá indo super bem. Qual é que é a arquitetura? Você tem pessoas que dialogam com públicos de fora desse universo do MBL, principalmente porta-vozes, só que o MBL só fala pra MBL. Então, a nossa comunidade é uma comunidade mesmo, real. Então, ela vai nos nossos eventos, a gente faz as coisas todas juntos e tal. E aí, enquanto isso, tem outras pessoas que já dialogam com outros públicos. E é bom, porque esses públicos se aclimatam com a gente, vão conhecendo.
Sim.
Então, a gente não depende disso. A gente pode falar, eu acho o Bolsonaro um idiota. Outro dia, assim, pra gente até não esquecer... Outro dia eu tava com meu pai, Renan, lembra daquele vídeo do Bolsonaro com o jet ski no Flow? Pô, eu esqueci desse vídeo do Bolso, é um dos vídeos mais sem noção da história.
Não, eu tava pensando naquele da lancha, tocando aquela música lá.
É uma entrevista, bota Bolsonaro, jet ski, Flow, vale a gente reagir, porque às vezes a gente se esquece que a gente tá no governo Lula, e o Lula é maluco, o Lula fala merda sem parar, mas quem era o outro presidente? E eu não vou falar aqui de pandemia, nada, eu vou falar... Como o cara é troncho, ele é fora da realidade. Como ele assim, como um homem, vamos dizer, desse gabarito foi presidente da República.
Sim. Deixa eu botar o fone.
Sabe o que é? Você tem quantos minutos?
1:25.
Acho que é um resumo. Que tem um, eu vi um corte assim de uns 2-3 minutos.
Tá sem áudio. Já entrou um clube.
Zeramos o imposto de jet ski.
Não, você tenta, pode falar aí, jet ski. Vídeo longo, por favor.
Enquanto ele...
Não, pô, procura no YouTube.
Enquanto ele procura... E... Esse tipo de crescimento, né? Igual você falou, a questão de ficar refém, né? Outro dia a gente até comentou aqui. Achou?
Achou.
Bota aí.
Damos o imposto de jet ski. Você pode falar aí, jet ski? Pô, tu já andou jet ski? Responde aí.
Não.
O dia que tu andar, tu vai se apaixonar. É um negócio que já é demais. Eu dou cavalo de pau, faço loucura, jet ski. Pô, salto onda, o cara, pô, faço, toco um rebu geral, tá? Jet ski.
Faço
loucura. Eu fui motociclista de Rio de Janeiro. Com todo respeito aos motoboys aqui de São Paulo, que o trânsito não é fácil, sei disso, mas no Rio é muito pior. Tá certo? Então, por exemplo, jet ski. Um jet ski bom tá R$90 mil. Passou pra 80 mil. O que é o Túlio? Pera aí.
O cara lá do Capão Redondo tá cagando e andando sempre.
Não tá cagando e andando. A partir de agora, não. Por quê? Fui na Marinha. Conversei com o comandante Garnier. Comandante, tem a ver com ele.
Agora
dificultaram a habilitação do jet ski. Vamos. O que a gente pode fazer para melhor, para facilitar a habilitação do jet ski? Que em 5 minutos, qualquer um aprende a dirigir jet ski. Então mudamos, o almirante Garnier acertou com a Marinha e mudou aí a...
Gosto muito que ele foi falar com o Garnier. O Garnier.
Exato. Ali era um momento em que ele estava falando de conquistas do governo dele, e ele falou que zerar imposto para jet ski era uma conquista, e que um sujeito no Capão Redondo poderia adquirir o
jet ski... Agora sim!
De R$90 mil.
Para 80.
É um distanciamento da realidade. E é você entender a realidade mediante seus gostos pessoais tão grande. Porque assim, se você é uma pessoa muito simples assim, seu raciocínio é muito simplório, você não consegue interpretar a realidade objetiva. Você tem que olhar ela mediante a sua subjetividade ali o tempo todo. Então, eu gosto de jet ski, o mundo gosta de jet ski. Então, se eu resolver o jet ski, eu tô resolvendo o mundo também. E na cabeça dele, ele gastou uma energia indo falar com um cara pra isso. Porque... Ele tá aqui naquele circuitinho dele minúsculo. Isso é um cara burro. Nem vejo muita perversão ali. Uma coisa má. Ele só é burro mesmo.
Ele só é burro mesmo. E você vê. Não, agora sim, né? Agora, não é mais 90, é 80.
É 80. Agora vai.
O cara vai andar de jet ski lá na enchente, né? Quando tiver enchente na casa dele, ele pode sair de jet ski, né?
Vai, Bahia.
É impressionante, né?
Aham.
Facilitou a carteira de habilitação de jet ski. Onde eu quero chegar? Pera lá.
Tá.
Você hoje em dia, para tirar a carteira, é um parto. Era um parto. De rinoceronte e de ré. Nós mudamos. O que acontece? Você pode chegar agora num local que tenha jet ski para alugar, com a tua família, e vai ter uma aula de 5 minutos, um bate-papo, mais uma aula prática de mais. Em 10 minutos, você tem uma habilitação provisória de jet ski. Qualquer um vai ter a habilitação provisória de jet ski em 10 minutos. Se você fizer, e vale por 30 dias, se você fizer 3 vezes no espaço de 1 ano, você ganha a carteira definitiva. Você pode chegar daqui a pouco em Eldorado Paulista. Tá, a cidade onde fui criado, né? Não vou falar Ribeira, ou pode chegar em Sete Barras. Ribeira já fica mais complicado, o rio não é tanto navegável assim. Você pode pegar a tua família... Ou sozinho, como eu já fiz. Peguei o sargento Mozart, que é do exército, meu canga, né? Foi lá para Eldorado, cada um no jet ski, andamos 1 hora rio acima, 80 quilômetros. Você bota 80, 100 por hora no jet ski, coisa mais gostosa que tem. Não tem quebra-mola, não tem pardal, tá? Não tem ninguém para te encher o saco. Daí você para, desliga o jet ski, bota o chapéu de palha, pega o molinete e fica 4, 5 horas até chegar em Eldorado pescando. Que tesão maior do que esse. Coisa linda, fantástica. O Brasil é um país que tem água em tudo quanto é lugar. Você pega represas por aí, vai começar a explodir o turismo com jet ski no Brasil. Como, por exemplo, o Tarcísio fez na habilitação para hidroavião. Era também um fato. Uma habilitação para hidroavião. Ele facilitou.
Hidroavião?
Por exemplo, a região amazônica é uma pista. Tem água para tudo quanto é lugar. Nós queremos trazer não só o turista de fora, mas gente para ver a Amazônia e ver que aquele trem não pega fogo. A floresta úmida, você pode pegar, ó, 200 litros de gasolina, jogar lá na floresta e tocar fogo.
Não dá essa ideia não, presidente.
Não pega fogo, a floresta é úmida. Pega fogo na periferia, no limite. E nas áreas que, por interesse de alguns estados, foram incorporadas, como na região amazônica.
Bom, o lance é o seguinte, esse cara tava indo
meu
falar
Deus,
sobre conquistas do Putz. Governo dele. E o cara me coloca aqui, vê os comentários, um cara botou aqui, cara, isso é constrangedor, puta que pariu, um cara, Bolsonaro é totalmente descolado da realidade. E quando o pobre pode comprar um jet ski, qual a finalidade de ter um? Tô constrangido por ele. Como é que pode, cara, esse cara ter sido presidente da república E o nível de descolamento da realidade dele aumentou, porque ele já era descolado da realidade. O nível aumentou, porque ele falou, bom, agora tenho mais meios pra brincar. Quando que uma pessoa... vamos lá. Eu não sou uma pessoa pobre, nunca fui. Eu devo ter dado jet ski umas 2, 3 vezes na vida. E está muito longe das minhas pretensões. E não é que eu não gosto, eu já andei de kart, é mó legal essas coisas. É que não dá, cara, não dá. E eu estou muito longe de ser pobre. De onde ele tirou que um cara no Capão Redondo... Opa! Tá aí, eu vou comprar um jet ski. É isso. Eu vou comprar um jet ski. Vou ter uma habilitação. Esse cara, pra ir pra praia já é um evento.
É, exatamente. Pra ir pra praia lá numa farofa, pra ir bate e volta.
Fazer um bate e volta é um evento.
Não, mas ele pode ir com a família dele, ele pode chegar lá. Então, quer dizer, um pobre do Capão que tem 4 filhos, ele pega ele, a esposa, os 4 filhos, vai pra praia. Chegando lá, ele vai lá e aluga, certo? 6 jet skis e vai passear com a família.
É.
Aí ele pega uma habilitação provisória.
E aí leva os 6, sabe onde eles se encontram? Num hidroavião.
É.
Eles param ali no hidroavião que pousou, eles entram no hidroavião e vão
passear.
Voltam pro Capão de hidroavião. Que pousa aqui no Rio Pinheiros. É isso, assim, isso é papo de um... A gente às vezes se esquece.
Como foi que eles conseguiram dinheiro pra isso? Vendendo grafeno.
É?
Meu Deus,
eu vou cara, lembrar, porque assim, essas pessoas, que assim, a gente tá falando da bolha comunista... Você fez um artigo agora falando sobre fascismo. Até era legal você comentar sobre esse fascismo... fascismo freestyle, fictício, né? Desses caras, né? E quanto as pessoas são capazes de ficar interpretando a realidade mediante a loucuras paranoias ou completa falta de noção. O Bolsonaro, quando eu o conheci ao vivo, ele no gabinete dele, eu me lembro, a virada da tela. Ele estava lá, ele era deputado ainda, 2014, final de 2014. Eu estava indo falar das manifestações do impeachment da Dilma já. Ele, obrigado, bem-vindo aí, esse garoto aí, blá, blá. Ele vira a tela. Temos que ouvir esse homem aqui, esse homem sabe o que está falando. Era um vídeo do Enéas sobre minérios.
Ai, caramba.
Cara, o cara ficava lá, tipo, lá, 3 da tarde em Brasília no gabinete. Acho que está na hora de estudar um pouco os minérios que estão sendo roubados aí. Ele preocupava, os nossos minérios aí, a bauxita de alto poder refratário. Puta que pariu, Paulo. Assim... Você tem que
botava muito... um vídeo do Enéas assim, e ficava assim, estudando.
E ficava ele que achou que ia ser de bom grado, que acho que era eu e meu irmão, a gente ficasse assistindo aquilo lá. Ou eu e o King, eu não lembro. O cara... Então, esses caras administram o Brasil, ou têm posições de poder, ou têm opiniões. Outro, você pega o Glauber, você pega o pessoal dessa bolha comunista. Essas pessoas têm seguidores, têm adoradores. Um homem desse, o Bolsonaro, ele fala uma sandice dessas, a base de fãs dele vai estar louca pra responder. Deve ter algum fã do Bolsonaro aqui no chat que vai justificar esse vídeo. Ah, aumentou o consumo de jet skis, esquentou a economia. Porra, não é isso, cara. É. Não é disso que a gente tá falando.
É assim, e faz tempo, né, que a gente tá na mão dessas pessoas, né?
Sim.
Não é de hoje que a gente vê esse tipo... Bom, se... Bom. O governo Lula fez 1 ano e pouco agora, então assim, se a gente for somar a quantidade de asneiras que foram ditas por ele desde quando o governo dele começou agora e até hoje, cara, assim, são dezenas, não é sim. Uma, duas, cinco. Sim, não tem uma vez que o Lula não pega o microfone para falar alguma coisa, que ele fala uma bobagem.
Sim.
Não, uma bobagem qualquer, assim, né? E você vê, é bem isso que você falou. Então, quer dizer, como o Lula tem uma posição mais... populista, voltada para um pessoal mais pobre, e aí ele fica soltando aquela, ah, é a picanha, ah, é não sei o quê, ah, porque o pobre vai viajar de avião. Então ele volta para aquelas coisas que ele imagina que o pobre quer fazer, né? E aí ele fica soltando esse negócio, né? E aí fica todo mundo que ele acha que tá prejudicando o pobre, ele vai lá e ataca e tal. Então tem esse papo. E aí do outro lado tem esse cara aí, tem o Bolsonaro, que também tinha um público mais ou menos... específico, que ele conhecia relativamente bem, então ele ficava falando só para esse público, né?
Uhum.
Então, quer dizer, talvez o público que ele com quem ele convivia era um público que podia comprar um jet ski, então quer dizer, então ele ia falar com esse público, podia ser 10 pessoas.
Sim.
Mas assim, ele tá dentro de um micro do microcosmo dele, de onde ele não consegue sair. Então sim. Esses caras não conseguem pensar no país.
Sim. O Paulo Marinho, o pai do André Marinho, uma vez falou em live comigo, né? Que assim, que ele notou uma coisa que era sensacional pra entender o Bolsonaro. que era nas reuniões que tinham de campanha, e a campanha acontecia muito na casa dele.
Sim.
É, na troca de conversas, estavam lá time todo de campanha, possíveis ministros, Paulo Guedes andando, e o Bolsonaro não ficava à vontade com nenhum deles. O Bolsonaro gostava de chegar com os seguranças e ficar conversando com os seguranças. Porque ele ficava falando de armas, de operação, fulano matou Beltrano, como é que era o negócio. Porque era ali que o cara ficava à vontade. Ele não estava à vontade com o Paulo Guedes, não estava à vontade falando de planos, disso, aquilo. Por quê? Porque aquilo estava além da compreensão dele. Era muito complexo para ele. Então, onde ele estava à vontade, no estado natural dele, falando com segurança. Nada contra falar com segurança, nada... É que assim, cada coisa, cada habilidade, cada gosto, cada preferência. Um cara que está, ok, estou diante do desafio de ser presidente do Brasil. Pelo amor de Deus, cara, você tinha que estar estudando, você tinha que estar falando assim, estou me metendo no maior problema da minha vida. 200 milhões de pessoas dependem das minhas decisões. E o cara, não, acho que eu vou ficar falando sobre operações policiais, tiroteio.
Então, tanto é que a postura dele foi sempre uma postura de alguém que não estava governando, né? Assim, não tem uma declaração também do Bolsonaro que você pegue aí que demonstra que ele está governando. Aquela do Pix lá é um exemplo clássico, né? Que ele está lá no cercadinho, aí um cidadão que estava lá, presidente, obrigado pelo Pix, ele nem sabia o que que era. Não, vou falar com o fulano de tal e tal, não sei o que. Aí ele falou, não, mas não é disso que eu tô falando, não. É do Pix, a transferência e tal. Então eu vou falar então com o Paulo Guedes. Você, ele nem sabia o que tava acontecendo.
Era ele.
Então, assim, o governo, né, as pouquíssimas coisas que esse governo fez, ele fez apesar do Bolsonaro. Sim. Porque ele não. Ele tinha. Eu acho que ele tinha a clara noção de que ele não sabia o que ele tava fazendo ali. Então ele se comportava como alguém que não sabia o que estava fazendo ali mesmo. Ele não fazia nenhuma questão de fingir.
Sim. E reparou que ele tem uma coisa que o Lula também fez, que é meio que ser um ombudsman do próprio governo? O Lula, várias vezes, nos dois primeiros mandatos dele, né? Ele fazia assim, não tô gostando disso aqui, eu vou falar com o ministro, isso aqui tá errado. Não dá pra fazer desse jeito, eu vou falar com o ministro. Agora ele tá com isso de novo, né? Não, porque eu vou falar com a Haddad, porque esse ajuste fiscal não pode significar esse Scott. Eu não gostei disso aí também, não. Como assim você não gostou? Quando tem o decreto termina com ele.
Tem a assinatura dele, né?
Aí o cara finge de louco que ele não é responsável pelos atos do próprio governo. E esse fingir de... O Bolsonaro também já fez um... isso aqui eu tô de olho no ministro. Não gostei isso do ministro aí, vai ter que mudar isso aí. Como não gostou? Não existe isso. Cadê as tais reuniões que eles fazem, as políticas que são montadas? Um erro aqui, outro pode não acontecer, mas o que esses caras fazem? É a ideia de que... Olha só, eu tô no mandato, mas não tô tão... Sou que nem você, eu tô meio que de fora aqui olhando. Calma aí que eu tô fiscalizando. Ó, ministro, tá errado isso aí. Como se fosse um ombudsman. É como se o cara não perdesse o tique de parlamentar. É que ele não é executor, ele é um fiscalizador. Ele tá de olho pra que as coisas vão funcionar. E não é assim que funciona. É.
Não, e meio que se eximem.
E, lógico.
Da responsabilidade de ser o executivo. É. Né? De ser aquele que vai olhar o todo, né? Porque também, Ana, convenhamos, né? Então, assim, não é fácil ter uma posição de gestão como essa. Uhum. Você sabe, você administra aqui mais ou menos um ecossistema aqui grande, sim, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com TI, que eu tinha uma equipe de 17 pessoas, assim, né? Sob a minha responsabilidade, caramba, é difícil. Então, na maioria do tempo, na maior parte do tempo, você está administrando pessoas.
Sim.
Né? Então, por exemplo, eu trabalhava num departamento que era de suporte técnico de primeiro nível. Então, o problema chegava primeiro na gente. E tinha que correr para resolver. Então, por exemplo, um e-mail que você devia mandar para um cliente, para qualquer, tinha que ser o e-mail que o cara lesse aquilo e entendia o que está acontecendo.
Uhum.
Chegou uma hora que eu tive que juntar os caras lá e falar assim, não mandei nenhum e-mail sem eu ler antes. Porque eu preciso garantir que a mensagem chegue do outro lado e o sujeito que lê fala, não fique com dúvida.
Uhum.
Né? Não tenha que dar um telefone, não tenha que responder o e-mail. O que você quis dizer com tal coisa? Tem que ler e acabou. Então, quer dizer, é administrar coisas assim que são muito... Às vezes, um detalhe aqui, outro ali e tal. E eu me sentia muito... pouco capaz de fazer essas coisas. Eu tive que aprender. No momento, até o tempo que eu fui assim, um coordenador de equipe e tal... Eu tive que aprender muita coisa, né? Eu lembro do meu gerente um dia falando pra mim assim, precisa fazer não sei o que e tal, e depois ele me cobrava, e eu, esqueci. Ele falou, peraí, aí um dia ele me chamou e falou, você precisa anotar isso, né? Anota, você vai ligar pra alguém, anota o que você vai falar, o que você tem que falar com a pessoa, anota tudo antes. Porque aí você se certifica de que você não vai esquecer de nada, uhum. né? Então eu anotava, aí acabou. Aí eu ia lendo ali o roteirinho, ia conversando com a pessoa, e não esquecia de nada que tinha pra falar. Então, quer dizer, esse trabalho de gestão exige preparo, exige esforço.
Sim.
Agora, você pega esses caras assim que nunca trabalharam na vida, né? Que sempre foram arruaceiros dentro das suas profissões. Então, o Lula, dentro da profissão dele, ele era lá o sindicalista, era o agitador. O Bolsonaro era outro agitador dentro da profissão dele. Então, quer dizer, o que esses caras faziam? Agitavam. E o agitador, ele não é propriamente um organizador. Sim. Ele incita.
Sim.
Né?
Ele não tinha incita. Seria um atacante, né? Ou um ponta provocando, ou driblando ali. Um
ele não tem ele não tem como é que se fala? A responsabilidade de organizar.
Não.
Ele
não.
Agita.
Sim.
Né? Igual aconteceu aí ontem, né? Com o caso do Costenaro, do Glauber. Toda aquela reação da esquerda na internet... É uma reação de agitação.
Sim.
De botar todo mundo. Então o cara fala, não, vai lá na Paulista lá e... Entendeu? Faz aí o que vocês acharem melhor aí, não tô falando nada. É. Vai lá e faz... Entendeu? Assim, o cara vai jogando pra torcida. Então isso tá desde o militantezinho de esquerda que tá na internet lá agitando os outros pra bater no membro do MBL, no deputado,
sim.
Né? No Guto, que vai lá na Paulista pra fazer o Change My Mind... Até o presidente da República.
Uhum.
Presidente da República que fica dando declarações que sacodem o jornalismo inteiro, fica todo mundo pensando, aí o Elon Musk, né, fala mal do um, fala mal do outro, não sei o quê. E esses caras não se sentem responsáveis pelo país. Ninguém se sente.
Isso, o país vai meio que se tocando sozinho. É. Aí sobra a responsabilidade do país, umas figuras assim, chega sempre algum momento em algum governo, repara, aí o homem mais importante do Brasil é o Renan Calheiros. Sempre tá. Ah, o homem que garante a governabilidade é o Renan Calheiros. Em outros momentos foi o ACM, o velho.
Uhum.
Agora o Xandão.
Agora o Alexandre de Moraes. Entendeu?
Então sempre tem um cara, parece assim, ó, eu não sei muito o que eu tô fazendo, tem um sujeito lá, ele tá cuidando aqui pra mim, que é tipo como se fosse um primeiro-ministro.
É.
Né? Essas figuras, elas vão ganhando esse status de primeiro-ministro. E meio porque o presidente da República não consegue se auto... Né? Não tem a gestão de si próprio, quanto mais no próprio governo... E a gente fica nisso. E as pessoas... E essa é a parte mais bizarra da democracia brasileira. As pessoas não têm a menor ideia do que a gente tá falando aqui. E nem é uma ideia muito difícil. É uma coisa que elas percebem na igreja delas, elas percebem na empresa que elas trabalham, que é, será que esse cara que é o meu chefe, ele tem condição de ser meu chefe? Muita gente que, por exemplo, vota no Lula, vota no Bolsonaro, é um bom funcionário, tem um bom chefe. Muitos do que votam neles são empresários... E eles não conseguem concatenar isso.
Sim.
Por exemplo, e que é um exemplo que muitas pessoas deram, parece um clichê, mas é, você colocaria o Lula ou o Bolsonaro pra administrar alguma coisa tua? Ninguém colocaria. A pessoa vai falar, tudo bem, mas a função política é uma função diferente, ela tem outra natureza e eles têm esse tipo de expertise. Pois bem, então, o track record deles pré-presidência da República foi uma bosta. O Lula também foi parlamentar, foi um péssimo parlamentar. O Bolsonaro foi um parlamentar por 28 anos. Péssimo parlamentar, realizações baixas, baixa capacidade de organização, baixa capacidade de articulação. Então, os caras já não fizeram muito. Eles eram símbolos e as pessoas botaram na presidência. E aí depois reclama.
É.
Ah, e agora?
É. Eu me lembro que, né, uma das igrejas que... Você falou de igreja, eu lembrei. Uma das igrejas em que eu congreguei, eu não sei se eu já falei isso aqui, que o pastor queria fazer um departamento de educação. Não, porque eu quero e tal. Ele ficou me assediando por um tempão lá e eu lá quietinho. Ele, não, você tem que me ajudar e tal. Quando eu resolvi, depois de um ano que eu tava lá só olhando, eu falei, tá bom, vai, o que, que o senhor quer fazer? Não, quero fazer um departamento de educação e tal, temos que educar as pessoas e não sei o que. Tal. Era uma igreja de pessoas bastante simples, muito trabalhadoras e tal, muito comprometidas, mas gente simples, né? Aí um dia ele fez uma reunião, eu e mais três pessoas que iam ser professores, um era da escola bíblica, a outra ia fazer uma espécie de um seminário comigo ali e tal. E aí, nessa reunião, ele fez um monte de pergunta, falou um monte de coisa, e de repente ele perguntou assim, bom, o que, que vocês acham que a gente precisa fazer primeiro? Aí, quando chegou na minha vez de dar a minha opinião, eu falei, olha, é assim, eu acho que a gente tem que começar com o seguinte, nós temos no Brasil, sei lá, 70% de analfabetos funcionais, gente que pega um texto para ler e não entende.
Uhum.
Então, se a gente fizer uma conta de padeiro, a gente pode provavelmente ter aqui dentro da igreja, entre o nosso público, sei lá, 70% das pessoas que leem a Bíblia e não entendem, por exemplo. Né? Então, a gente precisa saber em que nível que as pessoas estão pra gente saber o que, que a gente tem que fazer.
Uhum.
A gente tem que dar um curso de alfabetização aqui, né? Então, a gente precisa entender. Então, a primeira coisa é mapear o público, né? O que, que o nosso público compreende. E a segunda coisa que a gente tem que fazer é ver se a gente não tá dentro dessa estatística. Rapaz, por que
eu falei isso? Nossa, mas você também... Senhor Paulo Cruz, você também... Você mandou a famosa... Não é nem a Red Pill, é a Black Pill, que é tipo... Ok, vamos falar de como tudo está perdido, né?
Você... Aí o fulano lá falou assim... Mas peraí, como assim? Eu falei, ué, eu tô sendo sincero. Sim, a gente precisa fazer esse autoexame. Será que eu tenho capacidade de compreender um texto? Ou eu tô aqui dando aula e tipo cego conduzindo cego? É. Né? E aí eu causei o maior mal-estar na reunião. Mas assim, a realidade é essa. Nós temos entre a nossa classe política pessoas que estão abaixo do mínimo para estarem lá.
Uhum.
Então, tem uma, eu fiquei pensando numa comparação bastante mórbida aqui. Mas eu vi uma notícia, não sei se você viu, que foi encontrado um barco lá no Pará, num rio lá.
No Haiti, com os defuntos dentro?
É.
Eu vi isso.
Sim.
É a rota... Não é nem do Haiti, é uma rota...
Não, é no Pará, né?
Isso, mas eram haitianos? Eu não lembro de quem era. Não era, acho que era haitiano.
Eu não lembro se era todo mundo era haitiano, não.
É que
acha, assim, 25 pessoas parece que tinha ao menos lá e sumiram. Parece que tinham 9 dentro do barco.
Mas elas estavam em decomposição.
Exatamente.
Eu vi a notícia.
Então, assim, a impressão que dá, assim, imaginei o Elon Musk chegando no Brasil e ele encontra isso aí: um barco à deriva com um monte de gente que. Entendeu?
Sabe o que ele falaria? Ele olharia assim: ah, pelo menos eles não estão tentando abrir uma contra o banco. É isso. Porque a notícia que tá rodando no mundo é do morto muito louco. Você viu isso aí, né?
Sim.
Cara! Sim.
É verdade. É bizarro, entendeu? Assim, a gente ri de nervoso. Porque você fala assim, não é possível que... Sim, eu não sei se isso acontece em outro lugar. Se em outros países... Tem gente maluca em tudo quanto é lugar. Mas assim... É uma atrás da outra, cara. A gente não tem uma semana aqui no Brasil que passa assim, que você fala... Pô, essa semana as coisas até que andaram, né? Até que tal, não teve nenhum grande maluquice e tal. Não, é toda semana tem um negócio pra provar pra gente que a gente...
É, que a coisa tá no buraco, né? A coisa tá assim, a coisa... É. Ela está no buraco, mas parece que assim, a gente tá cavando com muita força, com muita intensidade. Há um esforço geral pra isso. Você pega o Xandão, foi lá, acho que ele foi no Senado hoje... Aí tava lá no Senado, todo ativo lá, falando sobre censura, que o Brasil era bem melhor antes das redes sociais. Com base no que ele tá falando isso? São, tipo assim, referências anedóticas que ele vai jogando.
O que é bem melhor, né? Assim, as pessoas não têm nenhum tipo de cuidado conceitual, né?
Nenhum! Exato. Nenhum. Como é que ele manda essa? Ele mandou como em um tom levemente de piada, mas depois ele confia, então por isso preciso regular as redes sociais, porque do jeito que tá, não sei o quê. Do jeito que tá o quê? O projeto lá... Eles não estão se preocupando com a dimensão do projeto. E talvez porque o projeto tenha sido feito justamente para gerar censura. Mas óbvio que a consequência natural do projeto é censura. Aí fala, não é censura. Aí, tipo, é o osso. Eu queria, assim, a gente rodar duas pautas aqui. Quer dizer, é errado de falar pautas, né? É uma pauta com várias...
pauta, acho que tu faz pauta. Pauta é coisa de jornalista profissional.
Não, eu sei, mas eu tô falando de pautas no plural. Não existe pautas, é pauta. Eu tenho uma pauta e na pauta tem várias coisas.
Acho que é isso. Mas eu acho que a gente deveria falar da Valete, você não acha?
Manda aí.
Porque é o seguinte, a gente falou aqui duas ou três vezes do Elon Musk. E a Valete, a próxima Valete será sobre ele, né? Então, você não vai encontrar, não vai, tá? Assim, eu tô dizendo aqui com a precisão conceitual que a gente não encontra normalmente. Você não encontrará na mídia brasileira inteira uma análise tão profunda e tão detalhada e variada a respeito de um personagem... como você vai encontrar a respeito do Elon Musk na Valete, tá? Na próxima Valete. E tem mais. A Valete de aniversário, que é sobre Nayib Bukele e o seu governo lá em El Salvador, eu digo a mesmíssima coisa. Você não encontrará na mídia brasileira inteira uma análise tão profunda, tão variada, né, e tão bem feita, com reportagens in loco a respeito do governo do Bukele e de toda aquela guerra dele contra o crime organizado. Aliás, um assunto mega interessante para a gente que vive no Brasil e que vive aqui refém também do crime organizado. Por menos que a gente perceba, né, a gente vive refém do crime organizado nas grandes cidades, nos grandes centros. E, então, assim, vai levar as duas, Renan?
As duas, vai hoje.
Então, pra... ó, quem entrar no clube, certo? Vai levar a valete de aniversário, que é essa capa aqui histórica, né? E vale lembrar, né, Renan, que a revista não é inteira monotemática, tá? Então você vai encontrar aqui o tema principal da capa, tanto nessa quanto nessa aqui, né, o tema principal, mas você vai encontrar artigos dos mais variados tipos, assim, com as mais variadas abordagens. Eu mesmo escrevo, dificilmente escrevo sobre o tema da revista, né? Então a gente tem essa liberdade de escrever sobre o que a gente quer escrever. E é uma revista muito completa do ponto de vista dos assuntos que são tratados e da profundidade com a qual eles são tratados. Eu entreguei hoje o meu próximo e, assim, pô, deu um trabalho, sabe? Sim, pô, suei. Mas hoje eu, de manhã, acordei e falei, não vou pro escritório antes de terminar isso aqui. Fiquei lá até que pari o bicho, mandei e, assim, uma coisa bem feita, bem escrita e que eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que foi bem escrita. Então, ó, quem entrar no clube hoje, né, vai levar essas duas valetes aqui, então não perca tempo, entra no clube, ó, nós temos ali duas pessoas que já entraram, e nós temos uma meta de 5 pessoas no clube, e você vai ter não só acesso a essas duas revistas, mas, assim, o clube é um ecossistema, né, é um inner circle do MBL.
Exatamente.
Você vai entrar no círculo íntimo, sabe aquele negócio assim, o que que é o Clube MBL? Aí uma pessoa de fora pergunta pra uma pessoa de dentro, ela fala, e só se você entrar é que você vai saber. Né? É um círculo íntimo. O C.S. Lewis tem um ensaio que chama Inner Circle, mesmo que ele conta isso aí. Então, assim, só sente falta quem tá de fora.
Sim.
Então, assim, entrando lá, você vai estar dentro de um ecossistema que você tem informação, tem notícia, tem até, como você falou, tem uma espécie de The Office
aqui
do MBL com umas filmagens aleatórias, umas piadinhas e tal, mas tem muito conteúdo, relatórios, mini-docs, tem análises políticas em primeira mão, com coisa que vem lá de Brasília direto pra cá. Então, assim, é um universo de informação e de cultura que você também não vai encontrar por aí. Então, vem, entra no clube, é R$1 por dia, R$30 por mês. Você não faz nada com R$30 hoje. Você não entra no mercado, você não sai com... Você sai com um item. Você compra 400 gramas de queijo, você gasta R$30 ou mais. É
assim, eu vou ter que ir no mercado daqui a pouco.
É isso.
Eu já sei que eu vou ser esfolado. Eu vou ser esfolado.
É isso. Eu moro na rua de trás de um mercado. Toda hora eu tô lá dentro. Assim. Então, assim, com R$30 você não compra absolutamente nada.
Assim, tá? Às vezes a gente fala, muitas pessoas não entendem porque o custo de vida de São Paulo é especialmente alto comparado com o do Brasil.
Sim.
O Brasil tá tudo caro. Só que quando eu vou para outras cidades, especialmente quando não são capitais, ou quando são capitais mais simples, a gente se assusta do custo de vida aqui. O custo de vida aqui em São Paulo, assim, viver em São Paulo é um inferno.
É
muito caro, é muito trânsito, escroto. É escroto, é insanamente escroto.
Pois venham pro clube e estamos esperando vocês.
Vamos falar de Glauber e cassação. Por que que um cara desses, assim como, assim, eu tô aqui no grupo de WhatsApp, você tava falando lá da Valete, eu tava vendo o grupo de WhatsApp do jurídico nosso, que tá pegando fogo. Por quê? Porque agora a gente tá pegando, eu na live da tarde, eu falei, por favor, todo mundo, marque aí, sim, marque o Lucas Merreiro, marque nossos advogados, nós vamos processar quem, os principais estão atacando. E agora tá analisando, por que que essas pessoas se sentem tão à vontade a chamar os outros de fascista, e... Por que que... é uma coisa que é meio óbvia, mas acho que é legal você explicar. Por que que a violência, portanto, é tão permitida? E três, aí eu acho que é onde a porca torce o rabo, tá? Por que eles têm a sensação de que eles sairão impunes disso tudo? Porque, pra mim, é muito óbvio. Assim, a gente tem uma taxa de condenação nessas acusações de 70%, 80%. Isso que falta ainda um pessoal ainda ser julgado. É muito alta. A chance da gente ganhar é muito alta. Por que que eles... Qual é? Porque, assim, é burra a sensação, mas existe a sensação de impunidade.
É. Esse é o... Aliás, esse é o tema do meu próximo artigo da Valete, que eu entreguei hoje, né? Que é, a esquerda e a sensibilidade social como um produto. Né? Então, eu acho que eles... Eu acho não. Eles estão plenamente convencidos que eles estão do lado certo. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, eu estou do lado certo. Então, se você está num lugar em que você é a única pessoa boa e o resto é todo mundo é ruim, então, para você escapar disso, você tem que lutar, brigar. E a violência é, inclusive...
Redentora, né?
É. Então, eles têm plena convicção de que eles estão do lado certo da história, de que a visão de mundo deles é a correta. É, e, mais do que isso, quem tem qualquer outro tipo de visão de mundo está errado. E não é só estar errado do ponto de vista de assim, olha, você está errado, então eu vou te convencer de que você está certo. Não, não, não. Você está estruturalmente errado, para usar uma palavra da moda para esse pessoal. Então,
se você... Até o seu silêncio é errado, né?
Exatamente. Não, você... Por quê? Porque você não é mais uma pessoa.
Você é a reprodução do modo de...
Você é uma categoria de pensamento. Por isso que eles usam fascista.
Sim.
Por quê? Porque ele desumaniza. O Costenaro não é mais o Gabriel Costenaro, o rapaz pardo de Belford Roxo, que até pouco tempo atrás era o município mais violento do Brasil. Ele não é. Ele é o fascista do MBL. Então, sim, ele não é mais uma pessoa, um garoto pobre e tal. Não, ele é o fascista do MBL. Então, ele transforma você numa categoria, e essa categoria você pode eliminar.
Uhum.
Então, isso permite... isso é... autoriza a violência política. Autoriza. Do mesmo jeito quando você fica chamando todo mundo que é de esquerda de comunista e não sei o quê, porque aí, você, claro, você rotula a pessoa e aí você autoriza também a violência política contra essa pessoa. Então, esse tipo de expediente, ele está muito dentro dessa ideia que eles têm de que eles estão do lado certo. E estar do lado certo para eles é eliminar tudo aquilo que atrapalha a tal da marcha pelo progresso e pela igualdade que eles têm na cabeça deles. Então, assim, qualquer coisa que atrapalhe isso precisa sair da frente, precisa ser eliminado. E eles não têm medo por quê? Porque eles têm certeza que o que eles estão fazendo é o certo. É muito louco isso, sabe? Assim, sim. Eu acho meio infantil isso, assim, essa ideia de que, assim, eu estou do lado certo da história, né? Eu entendi como é que funciona a humanidade. Então, assim, é uma pretensão gigantesca de tentar categorizar todas as contradições humanas em duas coisas. Ou você é democrata ou você é fascista. Sim, é um negócio muito infantil. E é tão infantil que as pessoas começam a delirar em cima disso aí. A gente viu ontem aqui, a gente estava reagindo a isso aqui ontem, aquela live do UOL, que, assim, na sequência, os três comentaristas... Delirando.
Delirando. E era um delírio.
Inclusive, delírio. Não tem nada, assim, não tem nada ali que você fala assim... sabe, até que tem alguma coerência.
Não, ele tem um ponto ali. É, não tinha esse aí. Esse momento não rolou.
Não tinha. Por quê? Porque não precisa.
É.
Entendeu? Eu tô do lado certo. Então, assim, eu não preciso ficar aqui me explicando muito. O que eu preciso fazer é combater o adversário. Que não é adversário, é um inimigo. Então, eles se sentem autorizados. Então, assim, a palavra fascista, que virou um, né, um qualquer coisa, né, e é claro, é qualquer coisa, assim, você rotula a pessoa. Porque fascismo é um conceito, uhum, né, um conceito clássico e que tem definições de dicionário, tem tudo, tem uma explicação. Apesar de ser uma explicação do conceito ser variado, você consegue determinar o que, que uhum, é mais ou menos, né? Mas, assim, virou um rótulo.
Sim.
E se o fascismo é ruim, ele precisa ser varrido da sim, política e do mapa.
Sim.
É. Se uma pessoa é fascista, ela precisa ser eliminada.
É que, assim, ó, fazendo um raciocínio, do ponto de vista dessa leitura estrutural que eles fazem das coisas, em que eles vão compreendendo todas as relações sociais e todos os comportamentos, vamos dizer, não digo nem tradicionais, mas todos os comportamentos, vamos dizer assim, convencionais, e convencional até no sentido de aquilo que a sociedade convenciona como ok, como fascismos. Eu vou dar um exemplo. Uma família nuclear, pai, mãe, filhos, a gente vai encontrar, por exemplo, alguma militante feminista que vai falar que essa família nuclear ela é, em certa medida, fascista, porque a mulher, ela se torna propriedade do marido. Eu até postei no meu... Puta, eu esqueci agora. Nos stories meus, uma mulher maluca falando que, olha, havia uma escravidão que era empregada doméstica. Como a empregada doméstica não pode mais ser escrava, porque agora tem CLT pra ela, então agora reuniram os evangélicos pra transformar a esposa do cara, na escrava, através da ideologia evangélica. Então, eles ficam fazendo essas reflexões meio bosta, porque parece assim, um aluno de sociologia meio burrinho, que, eureka, é isso, a esposa agora é vítima desse fascismo, porque ela é uma militante feminista. Então, uma militante feminista vai falar que a existência de uma família nuclear convencional, ela é sim a reprodução de um modo de ser fascista. Ela vai falar que uma determinada estrutura de trabalho, se a mulher não ascendeu, ela tá representando aquilo lá. Isso só dentro de uma perspectiva feminista.
Uhum.
Aí a gente pode fazer um corte trans, a gente pode fazer um corte racial. Aí você tem várias camadas de fascismo pegando em qualquer estrutura de organização social. Logo, como qualquer violência é válida, qualquer coisa é válida para você destruir isso.
Exatamente.
Então, se você conversar com esses caras, nada fica de pé e o projeto político deles deveria passar necessariamente por, vamos dizer, reeducar as pessoas nos seus mais mínimos detalhes. O que é de um autoritarismo, assim, orwelliano. É uma coisa...
É exatamente isso. É exatamente isso aí. Então, assim, isso é tão maluco. É tão maluco porque, assim, qualquer pessoa adulta e em sã consciência, ela sabe das próprias limitações. Então, assim, ela sabe que a vida é um troço complicado, que ela vai ter um monte de problema, que ela vai ter que, às vezes, adequar coisas, que ela vai ter que recuar em algumas situações, que ela vai ter que mudar a perspectiva, que ela vai sofrer, que ela vai ter, né, desavenças ao longo da vida. Então, assim, qualquer pessoa que chega à vida adulta e que é uma pessoa responsável, ela sabe que a vida dela, que ela domina muito pouco do que acontece na vida dela. Então, eu acho que esse é um ponto importante, sim. O que a gente realmente domina da nossa vida? A gente domina aquilo que a gente é capaz de controlar e que está bem perto da gente, mas é pouca coisa.
Uhum.
Certo? Você controla aquilo que você está fazendo na hora. A gente está aqui conversando. Tá, a gente tem controle disso, mas sei lá, me dá uma diarreia agora, eu tenho que sair correndo.
Uhum.
Então, assim, a gente controla muito pouco. Como é que essas pessoas que se reconhecem como pessoas limitadas e que entendem as dificuldades da vida normal, de uma pessoa normal, um casamento, por exemplo, eu sou um cara casado, sim, um casamento é acordo em cima de acordo.
Uhum.
Não tem casamento que, sim, se um mandar e o outro obedecer, aí vira fascismo. Agora, um casamento é acordo. Então, é acordo e é o tempo todo você fazendo acordos, e isso não é ruim, isso é bom. Porque isso, inclusive, dá pra gente o nível da nossa limitação em relação ao outro. Como é que uma pessoa casada, uma pessoa como aqueles caras que estavam ontem, a gente vendo aqui no UOL, que provavelmente são casados, ou talvez não sejam, mas já são senhores, conseguem enxergar em si a capacidade de mudar o mundo?
Sim.
Entendeu? Não, nossa, a minha ideologia ou a minha visão de mundo é a correta. Então, se a gente aplicar aquilo que eu tenho na minha cabeça, vai dar tudo certo.
Uhum.
Porque eles pensam assim, certo?
Sim.
Eles pensam que, assim, eles têm a visão exata de como a humanidade funciona e que é possível melhorá-la de acordo com os seus ideais. Uma pessoa que tem um monte de problema é ela mesma. Vai no psicólogo, faz análise, toma remédio.
Sim. Bom, o Glauber ontem, por exemplo, né? Nem sei o que ele tomou, mas ele parecia estar alterado.
Uma pessoa que tem, que tem tantos problemas pessoais e que todo mundo tem, essa pessoa não pode ter a pretensão de achar que pode mudar o mundo.
É de uma pretensão isso tudo, né?
É de uma pretensão infantil. Então, assim, é criança que tem essa pretensão de controlar, que tem essa pretensão de... Não, entendeu tudo. Não entende nada e diz que entendeu tudo. Uhum. É só criança que é assim.
Uhum.
E a fase da adolescência, que você fica meio, né? Achando que sabe tudo mesmo, e meio revoltado e tal. Mas, assim, tem uma hora que você tem que ver que... Caramba, na verdade, As coisas são muito pouco do jeito que eu imagino que elas são, né?
E é justamente uma eterna adolescência, porque eu me lembro, assim, adolescência, eu discutindo com meu pai, completamente sem razão, só porque eu tinha terminado de ler uma coisa, ou assistir uma coisa. Ah, é isso, cala a boca, você não... Que idiota, cara, que... Eu era um adolescente bem babaca, mas em todo adolescente é babaca, né? Cheio de opiniões, e realmente, aí você vai descobrindo, que, no fundo, o amadurecer... É sobre se descobrir que você tem concessões em tudo.
Em tudo.
Tudo na vida é sobre concessão. Você tem que lidar o tempo todo com essas concessões.
O tempo todo, entendeu? Assim, a sociedade é de novo, né? Se a família é um microcosmo, a sociedade é um macrocosmo, é um grande acordo.
É.
Né? A política é isso, é a organização desses acordos.
Uhum.
Então não tem política de perfeccionismo. Esses caras, eles têm uma ideia de perfectibilidade humana, sim, de que é possível você ir melhorando a humanidade ao longo do tempo e que vai chegar um momento em que as contradições vão cessar. Cara, é uma coisa maluca isso. Isso não tem nenhum exemplo na história. Tudo que se tentou nesse sentido virou servidão.
Uhum. Sim, mas certo? Precisa ser servidão. É. Deixa eu comentar um negócio, isso vai chegar amanhã no Brasil, mas eu vi, assim, é a nova loucura do Elon Musk, né? A nova pira dele. Ele ainda fala um pouco de Brasil, mas já meio que o assunto brasileiro já foi. É, tem uma diretora, uma CEO, acho que é de uma rádio estatal americana, NPR, né?
Eu conheço.
É, ela foi agora uma apresentação e ela quis explicar o seguinte, olha só, o que a gente chama de verdade, né, é algo que pode impedir as pessoas de alcançarem a felicidade, tá? E uma das umas coisas que mais impedem que a gente busque a felicidade de verdade é a busca pela verdade. Portanto, você ter critérios como busca da verdade ou estabelecer a verdade como parâmetro impede, na verdade, que a gente faça as pessoas mais felizes.
E ela meteu essa, sim?
Ela meteu essa. Porque isso é uma coisa muito louca, porque na ânsia justamente de controlar e de tornar as pessoas felizes, evitar os desacordos, evitar as contradições que existem na vida de todo mundo, a pessoa passa a querer trabalhar então com critérios não objetivos, mas critérios maleáveis para isso. E ela... dirige uma espécie de uma rádio estatal ali, não sei exatamente como é que funciona a NPR, mas eu olhei assim, né, e aí eu fui ver o Musk, tá pulando nos pulos de 2 metros, porque ele acha o seguinte, olha, este critério dela, mais inteligência artificial, eis o fim do mundo, já tá nessa, né? É isso, mas porque é, se você começar a alimentar, porque as inteligências artificiais, a gente pega ali a do ChatGPT, ou a do Google, eles vão se balanceando de acordo com certos inputs que são colocados ali para posições. E sim, a verdade pode ser alterada. A verdade pode ser... né, ninguém precisa usar o critério da verdade para nada, buscar a verdade. Então, quando você não tem mais nem esse critério objetivo e os critérios passam a ser ou subjetivos ou meramente políticos...
Instrumentais,
né? Perfeito. Instrumentais... É a tentativa de criar um paraíso, isso só vai criar um inferno.
Exatamente, é lógico. Mas isso é lógico. O uso da palavra fascismo é isso.
Uhum.
É isso, é aquele negócio que se convencionou chamar de filosofia Humpty Dumpty, né? Aquele personagem que é um ovo do Alice através de um espelho.
Sim.
Né? Eu não sei se você conhece a história, que a Alice encontra o Humpty Dumpty que está em cima do muro, e aí para conversar com ele, fica ali conversando, e aí... Ele faz uma pergunta pra ela e fala pra ela alguma coisa, eu não lembro agora a citação exata, mas tem hora que ela fala pra ele, ó, mas você não pode dizer que essa palavra significa isso, né? Essa palavra não significa isso. Aí ele fala assim, olha, quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente o que eu quero que signifique. Nem mais, nem menos, né? Ela fala assim, tá, mas você não pode fazer uma palavra significar o que você quer que ela signifique. Aí ele fala assim... O que importa não é quem tá certo, o que importa é quem manda.
Maravilhoso.
Entendeu? Então assim, é a filosofia Humpty Dumpty. Esses caras pegam as palavras e fazem as palavras significar o que eles querem. Então quer dizer, se o critério de verdade não existe, eu posso manipular toda a realidade de acordo com a minha pretensão, daquilo que eu quero fazer. Cara, assim, esse papo de ficar chamando os outros de fascista, isso aí é a coisa mais estúpida que tem. Mas, você viu ontem o que aconteceu?
Sim.
Todo mundo repetindo isso de modo apodítico. Não, essa aqui é a verdade absoluta do momento, é essa. O MBL é um grupo fascista. Uhum. Aí você fala, tá, mas o que é o fascista? De onde esse cara tá tirando isso? Né? Por que ele tá dizendo? O que autoriza uma pessoa a dizer que determinado grupo político é fascista? Né? Aí você vai ver a definição. Quando você lê a definição, você fala assim, peraí, mas...
É.
Então, assim, eu queria ler um que eu tirei de um dicionário de política.
Manda ver.
Do Norberto Bobbio, que é um...
Que é um cara progressista.
Que é um progressista e assim...
É obrigado a
que
ler.
Que tem um dicionário de política que é insuspeito, né? Então, olha só que curioso isso aqui. Eu coloquei no meu artigo dessa semana aqui, que foi publicado hoje. Em geral, se entende por fascismo um sistema autoritário... Pega só as definições que ele dá, hein? As características. Um sistema autoritário de dominação que é caracterizado pela monopolização da representação política por parte de um partido único de massa, hierarquicamente organizado. 2. Por uma ideologia fundada no culto do chefe, na exaltação da coletividade nacional, no desprezo dos valores do individualismo liberal e no ideal da colaboração de classes em oposição frontal ao socialismo e ao comunismo dentro de um sistema de tipo corporativo. 3. Por objetivos de expansão imperialista, a alcançar em nome da luta das nações pobres contra as potências plutocráticas. 4. Pela mobilização das massas e pelo seu enquadramento em organizações tendentes a uma socialização política planificada, funcional ao regime. 5. Pelo aniquilamento das oposições, mediante o uso da violência. Esse
é o termo aniquilamento?
É. Aniquilamento das oposições.
Norberto Glauber?
Norberto Glauber tá falando aqui. Né? Pelo aniquilamento das oposições mediante o uso da violência e do terror. 6. Por um aparelho de propaganda baseado no controle das informações e nos meios de comunicação de massa. 7. Por um crescente dirigismo estatal no âmbito de uma economia que continua a ser fundamentalmente de tipo privado. E 7. Pela tentativa de integrar nas estruturas de controle do partido ou do Estado, de acordo com uma lógica totalitária, a totalidade das relações econômicas, sociais, políticas e culturais. Assim, a não ser pelo frontal, oposição frontal ao socialismo e ao comunismo, que a gente pode dizer que o MBL Sim. faz uma oposição frontal ao Quais dessas coisas aqui cabem dentro do Isso que o MBL é e faz hoje?
É a definição do Roberto Bobbio, que é um italiano progressista, sempre foi um cara de esquerda, obrigado a estudar aí na faculdade. Falar que isso aqui não é uma definição de um fascista do que é o fascismo, vamos começar, Cê, né?
Entendeu? Assim, é uma definição de um dicionário de política, que é um dicionário de política insuspeito.
Uhum.
Né? Não é do... como é que é o nome dele lá? Tem aquele jurista católico que alguma coisa Galvão aí. Bom, enfim, que os católicos e os conservadores gostam de usar e tal. Mas assim, não é. É o Norberto Bobbio. Então assim, se você fizer um checklist dessas definições que ele dá, Sim. dessas características do fascismo, coloca assim, MBL e PSOL ou... Né? Sei lá.
Não, você vai encontrar muito mais Sim. coisas neles.
Claro. Assim,
mesmo chamar o bolsonarismo de fascismo é de uma imprecisão monumental também. E esse é o ponto, eles usam porque o uso lhes confere legitimidade para agressão.
Exatamente.
E é isso.
É só isso. Dia,
é isso.
É só isso. Você rotula, demoniza, desumaniza e aí a violência está
autorizada.
É.
E aí, como diz o Glauber Braga, pode aniquilar.
Pode aniquilar, entendeu? Aniquila. Vai lá, bate, vai lá, faz o que você acha que é melhor fazer, entendeu? Né? Lembra daquele Mauro Iazzi, né? Uhum. Ah, é um fuzil e uma bala.
Uma boa bala, uma boa cova.
É, eu lembro entendeu? Disso. Esses caras falam isso porque eles se sentem autorizados a falar porque eles acham que eles estão do lado certo da história. Assim, como uhum. é que um fascista pode existir? Não, não pode. Então, tem que eliminar.
Agora, eu vou te comentar uma coisa, assim, porque eu postei hoje de manhã sobre isso, e isso precisa ser colocado aqui. Esses ultra-radicais, porque vamos combinar assim, vai, eu não vou conseguir igualar...
Obrigado pelo quinto clube aí, né?
Tamo, ó, né? Quintão. Pô, eu não vou conseguir igualar...
Vamos dobrar a meta?
É, podia ser... Ô, 10ão era bonito, hein, galera?
Aí...
10ão é bonito, agora sim a galera tá merecendo. Eu nem vou reclamar mais do pessoal, porque assim, hoje entrou muito, muito clube.
Não, mas, poxa, vamos entrar aí, pessoal. Vamos entrar aqui, é bom. Venham. Não é porque chegou em 5, não. Ah. Que é pra não querer. Falar, não, aí já chegou no 5 e achar que não pode mais, né?
Sim.
Não pode, pode ir, deve.
Venham pro clube. Vai indo.
Vem que a gente tá esperando.
Você vai ter caras de esquerda que a gente vai discordar, que já chamaram os outros de fascista, fazem uso desse tipo de expediente. Tarcísio Mota, pra falar um que o Costenaro vai debater. O próprio Marcelo Freixo. Tô falando de gente de extrema esquerda, tá? Tô falando de. Fala de muitos petistas. Vou citar aqui uma Gleisi Hoffmann da vida. E esses caras existem e vão existir no debate meio que em qualquer lugar, porque eles estão propagando ideias ruins que precisam ser derrotadas. Ok. Agora existe uma turma que se colocou no debate público pregando abertamente o uso da violência e praticando o uso da violência. Eu cito aquele partido que foi montado, a UP, que fica invadindo casa, e se você aparece lá, vão dar porra. A galera que agrediu tentou matar os coletores da missão. Um cara como Glauber Braga. Existe uma turma que prega e pratica o uso da violência. Toda essa galera da bolha comunista, todo mundo acha que é engraçado. Ah, o Ian Neves. Ah, o tal do Humberto. Que estavam aqui defendendo o uso da violência contra a gente. Tá? Esses caras, eles cresceram. E eles têm espaço em podcast, eles vão na imprensa. E eles não. A gente tem que combinar que esses caras não estão defendendo ideia. Eu entendo assim, foi o Tarcísio Mota. Beleza, vai lá, defenda. Agora, um sujeito defender o uso da violência contra a pessoa, isso começar a ser naturalizado e criar uma bolha. Eu tô nem falando de Xandão mais. Porque isto é, por si só, se eu fosse tentar fazer alguma definição de, que eu acho uma merda, mas de discurso de ódio, seria esse. Você tá pregando abertamente o uso da violência contra o adversário.
Sim.
Abertamente. Se tem algum, existem pessoas que você consegue delimitar. Estes caras pregam o uso da violência contra os adversários. E deveria haver, no mínimo, essa regra. Ah, o cara vai no Vilela, a bolha comunista usou o Vilela, depois usou o cara do Aderiva, o Petri. Eles vão usando os podcasts, vão crescendo em cima dos podcasts, pregando o uso da violência. E eu acho que uma coisa que deveria ser convencionada, e aqui é o seguinte, falo numa boa. É pra dar espaço pra quem tá pregando dar porrada ou matar o adversário político? O Tarcísio Mota, que é do PSOL, nunca fez isso. A Sâmia Bonfim, que eu saiba, acho que não fez isso. Vários outros grupos de esquerda, não tô falando que a esquerda tem que ser eliminada. Agora, assim, gente que fica pregando, vamos dizer, morte e surra aos adversários, tem que ficar sendo considerado como alguém legítimo, porque isso é de fato cruzar uma linha. E mais, esses caras falam isso no YouTube, em plataformas, que, assim, se você falar ali numa plataforma, não, veja só, eu sou contra o uso de pronome, seu vídeo já desmonetizado, toma um flag ali, esses caras pregam, assim, espancamento de adversário e tá tudo bem. E eu acho que é bem problemático isso, muito problemático, e isso está gerando uma massa de seguidores, porque todo discurso radical em redes sociais gera um engajamento, é da própria lógica das redes sociais, para mandar uma de Xandão, são os algoritmos, né? Algoritmo. Então, os caras fazem, tem repercussão, tem defesa, aquele Thiago Santinelli é a mesma coisa, e a gente fica vendo o ecossistema, inclusive financeiro da internet, já que os caras têm uma bolha, vamos acessar essa bolha. E, cara, certas coisas têm que ser convencionadas em quem tem posições de poder hoje. Eu digo o pessoal do Flow, digo todo mundo, o pessoal do Vilela, todo mundo. Vocês vão ficar levando gente que prega o uso da violência política contra outros convidados do seu programa? É uma gente que prega a violência política, com o Monark, que foi apresentador lá. É essa a regra do jogo? Alguma regra, tô falando regra entre privados. Regra entre privados. Alguma regra entre privados tem que existir, porque a gente tá começando a naturalizar demais gente que prega o uso da violência. Eu não tô falando nem de gente que prega ideias radicais. Que pregue lá o comunismo dele, mas você vai pregar, dar porrada no fulano, vai falar abertamente isso. E as pessoas entre privados vão ficar, não, ele tem algo a dizer. Esse cara, assim, não tem muito a dizer, não. Esse cara, ele tá querendo ferir, ele tá querendo possivelmente matar um adversário político. Esses caras não tinham que estar no jogo. Esses caras, assim, isto em si... É um uso criminoso da liberdade de expressão. Mais do que as tia maluca do bolsonarismo. Mais do que. O bolsonarismo sempre fala assim, ó. No fim do dia, a gente não tá pregando a violência. Assim, eles fazem umas outras coisas meio malucas. Teve lá os maluquinhos lá. Mas. Ativamente ficar pregando e naturalizando o uso da violência como esses caras fazem, eu não vejo.
Não, igual. E assim, a comparação é clássica, certo? Então, o motivo pelo qual o Monark foi aniquilado do debate público, né, foi alijado do seu próprio país, teve que fugir e tal, não sei lá. Então, a gente já conhece, a gente sabe por quê, né, e a gente sabe que, né, aquela palavra com N foi criminalizada.
Uhum.
Por quê? Porque prega o uso da violência.
Uhum.
Não é isso?
Sim.
né? tem uma ideologia de supremacia racial e prega a violência contra o que eles consideram que é o degenerado.
Sim.
Certo? Do outro lado, a gente encontra a mesma coisa.
Sim.
Só que... tem uma malandragem ali que é o quê? É a sensibilidade, é o sentimentalismo de dizer, não, mas isso aí é feito em nome dos pobres.
Sim, sim.
Entendeu? Aquela outra ideologia fazia em nome de uma supremacia racial, então de um grupo bastante pequeno e tal. Não, aí não. Mas esse tipo de coisa que esses caras pregam é em nome do povo.
Sim.
É em nome do povo. Então, assim, tem dois tipos de pessoas que dá espaço para esses caras aí. Um, ou é porque você quer monetizar mesmo, então, quer dizer, você chama lá porque você não tá nem aí, então sim, o que você quer é view, e quanto mais gente desse tipo tiver lá e mais gente e mais visualização tiver, você não tá nem aí. Ou porque você já se convenceu de que, um, o Brasil é um país desigual, por quê? Porque existe uma estrutura, né, em que os ricos massacram os pobres e que não é possível mudar essa estrutura senão pela violência. E aí, mas você não tem coragem de fazer. Então você convida quem tem e deixa o cara falar. Então, na verdade, você já se convenceu que a maneira de mudar é aquela que aquele cara fala. Então, ou você acredita naquilo e você é covarde pra falar, então você chama quem fala, ou você só quer ganhar grana. As duas coisas estão erradas, né?
Sim.
As duas Sim. coisas estão erradas. Mas elas estão aí, né? Por quê? Porque conseguiu-se construir uma legitimidade desse discurso ao longo das décadas recentes. Uhum. Né? Então, quer dizer, a ideia do comunismo e suas variações, né? Então, assim, falando do comunismo, que seria o ápice da coisa, mas todas essas variações, o mais moderado dos progressistas, no fim, ele compreende a alteração da sociedade mediante o dirigismo de alguém.
Uhum.
Entendeu? Não importa. O mais moderado, você pode encontrar o mais tucano, um gabeirão, né? Assim, ele vai entender a sociedade como um organismo que precisa ser dirigido por alguém, ou por um partido, ou por um político só, ou por determinadas ideias específicas.
Uhum.
E aí, assim, no fim todo mundo fica refém, né? Porque se você vai... Tá, mas qual que é o fundamento dessas ideias aí? De onde elas vêm? Quando você vê, elas têm todas a mesma origem, que é a origem de uma ideia de perfectibilidade humana.
Uhum.
Não, a gente... É possível você alcançar, não a perfeição absoluta, mas você vai melhorando a humanidade ao longo do tempo. Essas pessoas têm essa pretensão. Não importa a história, para elas não importa que isso sempre deu errado. Que não, toda
a experiência é considerada um detalhe.
É um detalhe.
É um moedor de carne essa porra, porque realmente ele finge que não...
Ele finge que não tem, mesmo porque ele acha que toda a experiência passada foi conduzida pelos caras que estão massacrando os pobres ainda hoje.
Sim.
Entendeu? Sim. Ah, por que ainda é uma porcaria? Porque a gente ainda não tá lá fazendo a gente as coisas.
Uhum.
Quando a gente estiver, quando a gente eliminar essa gente que tá atrapalhando, aí nós vamos conseguir. Então você imagina que o Jones Manuel, ele acha que se um dia ele tiver poder na mão, ele vai conseguir levar as massas para um futuro glorioso. Cara, que coisa mais estúpida do que isso?
Sim.
Fala, maluco, se assim, você não deve controlar nem o que acontece na sua casa direito.
Sim.
Você olha para aquele Thiago Santos, cara, sim. Né?
E a certeza, as certezas que esse cara tem são as coisas mais...
Até loucas. Ontem o cara era crente. Sim. O cara que eu mais desconfio na vida é o ex-crente que milita contra o crente depois que ele sai da igreja. Esse pra mim é o mais idiota de todos. Porque primeiro, ele era um crente do mais ralé. Porque o cara que tava na igreja fazendo merda, falando besteira e acreditando em qualquer asneira, e aí um dia ele descobre que aquilo tudo era uma loucura e ele sai e fica falando mal, é porque ele é um manipulável.
Uhum.
Então assim, o cara achar que porque ele descobriu que na igreja ele tava sendo manipulado e saiu, e ele encontra uma outra militância pra falar bobagem, ele só mudou a manipulação.
Sim.
Então pra mim, esse Santinelli é um desses assim. Olha pra cara daquele cara assim, dá vontade de... Eu tenho um pouco de raiva e de dó, de falar assim, cara, você só é um bobo.
É.
Você era bobo quando você tava na igreja, você saiu, você continua sendo bobo, é que agora você acha que é um bobo mais esperto do que você era antes. Não, mas não é. Você continua sendo bobo, você continua sendo manipulado, você só mudou o tipo de manipulação que vai conduzir sua vida.
Não, esse cara não tem autonomia nenhuma, né?
Não, nenhuma, nenhuma. E inclusive você percebe a forma como ele... É difícil entrar nessa coisa de algoritmos e tal, mas... É, a forma dele tentar ser popular na esquerda, como ele não consegue ver humor, ele tem que tornar o discurso dele, enquanto humorista, violento. Então ele agrega um outro elemento gerador de comoção, que é ser violento, a ponto de ficar fazendo... Por exemplo, ele é um que não vai ser processado, ele já vai ser condenado. Assim, um cara que foi ser muito burro pra cima da gente, porque esse cara tá babando, né? Não, não, é isso, eu vou cruzar a linha, vou acusar disso, fazer aquilo... Infelizmente, cara, infelizmente é... Isso então, virou regra, velho.
Então, assim, o jogo é, a democracia brasileira, que é uma fantasia, né, ela só vai começar a respirar de fato quando essas ideias foram entendidas como elas são de fato.
Uhum.
Porque esses caras dominam o debate público hoje.
Sim.
Então, eles dominam, eles estão... A imprensa... Praticamente toda
Sim.
compactua dessas ideias, Globo em maior ou menor grau.
E assim, a imprensa às vezes considera para as pessoas normal. Por exemplo, a pessoa às vezes liga numa Globo News e acha que está vindo um noticiário normal.
Exatamente.
Não sabe o histórico das próprias daquelas comentaristas lá. Não sabe nada. Por exemplo, se alguém liga no UOL, que é um portal, né? O UOL, que é Walter Mayerovich, pô, parece um senhorzinho ali. A galera não sabe nada. E... Galera, vamos pimbas.
Bora que bora.
Tá muito boa a live.
Muito boa essa live hoje, hein? Mas bora pros pimbas, galerinha. Tivemos vários membros que entraram aqui. Alguém presenteou aqui. Muito obrigado. Tivemos no mínimo aqui, ó, 5, 6, 7 membros novos aqui. E o Arlequino mandou R$5. Professor Paulo Cruz, como amante do cinema, o senhor já assistiu a trilogia Ryan Gosling Is Literally Me? Aquela do Literalmente Eu. Composta por Drive, Blade Runner, 2049 e Barbie.
Caramba, isso aí é uma trilogia?
É uma trilogia, a pentalogia.
Eu acho que eu não assisti esse Blade Runner aí. Todo mundo fala que é bom, mas eu não vi não. Mas o Drive eu vi e o Barbie eu vi. Mas o Ryan Gosling é um bom ator. Eu gosto dele.
O Steve Blanton mandou $5. Ele falou, os problemas do Capão Redondo estão resolvidos. O pessoal vai ir na represa do Guarapiranga fazer cavalo de pau com jet ski.
cara, impressionante, né?
O Tank Musou mandou 320 ienes, que deve dar, sei lá, R$1. Estou aqui com o Calvão desde os 500 espectadores. Um classicão você então, hein?
Legal.
O Kikraknelli mandou R$50. Boa noite, professor. Hoje estava lendo Abolição do Homem. Uma frase lá me lembrou o senhor. A tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar
desertos. Isso aí é esse livro, assim, é o livro que o C.S. Lewis mais gostava. O livro dele que ele mais gostava é um livrinho assim, ó. Mas é uma bomba. As pessoas que leem o C.S. Lewis, assim, Nárnia e tal, né, a literatura de ficção dele, quando vai para esse... Para os livros dele de não ficção, cara, isso é uma paulada, a Abolição do Homem. E é muito. A trilogia cósmica dele, sobretudo o terceiro livro, Aquela Fortaleza Medonha, ele é uma. É o Abolição do Homem em forma de ficção, de romance. Né? Então, a Abolição do Homem é um tratado sobre o que ele chama de doutrina dos valores fundamentais. Então, assim, ele vai defender a ideia de que existem, de que a relativização dos valores, a gente estava falando agora aqui, né, na questão da verdade e tal, que isso é um mal. Né? Então, ele vai defender a doutrina do valor objetivo, para ser mais exato. Né? Então, ele vai defender a ideia de que algumas coisas não podem ser alteradas, assim, sem consequências. Né? Então, é um livraço. É um livrinho, mas é um livraço. Vale muito a pena ser lido. Todo mundo tem que ler. Mesmo sem entender, pode ler. Lê de novo se não entender.
Vamos voltar para os 70% dos analfabetos funcionais.
Mas a gente precisa enfrentar a coisa, né?
Bom, o L Games mandou R$5. Comentem da mulher que levou um morto para entregar. Já falaram na live. Aí,
cara, acho que assim, isso é um negócio incomentável. Assim. Assim, está numa outra categoria de... Não dá. É difícil de... Assim, agora, vai, deixa eu falar uma coisinha aqui. O que será que passou na cabeça da mulher pra fazer isso? Se ela tá desesperada, tem muita dívida, ela tá... O que que será, né? Então, assim, eu não sei. A gente não sabe, né?
Pegaram ali que, assim, ela é uma pessoa que tá no Bolsa Família há mais de 13 anos. Ela também pegou auxílio emergencial. Ela tava tentando sacar 17 mil reais ali do morto. Eu realmente não sei. Ela tinha uma relação próxima ali com o morto, né? Ela não parecia ser alguém passando fome, exatamente. Porque... É muito...
É, já entendi.
Você imagina... Você tenta imaginar o detalhe? Porque assim, a gente fala assim, ah, ela pegou o morto e levou. Vamos pegar o detalhe assim, ó. Bom, o tio morreu. Eu vou botar uma camiseta nele e a gente vai lá no banco.
Constrói a tenta construir a história. Tenta imaginar, né?
Porque ele já tá em decomposição ali, tá? Ele tem fluidos saindo do corpo dele. Pelo amor de Deus. Ela teve que ter uma frieza em lidar com isso. Cara. Botar num carro... Ela teve que colocar ele, ela teve que, de alguma maneira, amarrar ele ali pra ele não, da cintura pra não cair. Então, quando a gente começa a imaginar os detalhes, a gente começa a imaginar assim, ela teve vários momentos pra refletir e falar, será que é pra eu fazer isso mesmo? Né?
É verdade.
E a cabeça do cara pendendo, e ela segurando, ela segurou a caneta com a mão do cara e falou, não, é só botar aqui que eu acho que ele vai assinar. Ele tá pálido. A pessoa tem que, né?
Aquilo foi absurdo. É, pra quem não sabe, depois que alguém morre, tem até o período do rigor mortis, que a pessoa fica enrijecida, os músculos travam. Isso dura 9 horas até depois da morte. Ou seja, já estava morto há muito tempo. Então, há horas, no mínimo. Mas, bora lá.
Não é que ela estava com um cadáver guardado em casa, assim, alguns dias, e falou, vou no banco. Foi assim, ele meio que já devia estar pra morrer e... Deu algumas horinhas ali, ela já falou, bater um desespero, acho que tá na hora, vamos tentar sacar alguma coisa. Eu acho que, na verdade, foi isso que aconteceu. E ela não tava ligando muito, porque eu acho que a gente aqui no Brasil não liga muito pra vida nem morte, mas acho que a gente é meio...
Meu Deus.
Meio bicho.
Horrível. Bom, o Danilo Pimenteira mandou 20 reais aqui. 20 reais? 20 reais. Os esquerdas têm cultura de reportar conteúdo nas plataformas para tentar controlar os outros. A direita costuma deixar os outros falarem merda à vontade. Talvez precisamos nos unir e começar a incentivar a reportar também.
Eu acho que infelizmente a gente vai ter que adotar um comportamento militante chato, que é esse de ficar reportando coisas. Porque a esquerda faz isso. E porque mesmo a direita bolsonarista é mais laissez-faire nisso aí. O bolsonarista, ele persegue, ele faz coisas, mas, assim, se organizar para essas missõezinhas específicas, faz, mas não é sempre. A esquerda tem uma cultura disso, obviamente beneficiada pelas próprias redes sociais. A gente tem que adotar esse tipo de comportamento, que foi o que a gente fez ano passado com o Sleeping Giants. Ok, a gente vai ter que ser assim, a cada empresa que o Sleeping Giants for atrás para desmonetizar a PAN, nós vamos. Tem que ser metódico, gastar várias lives fazendo isso. Porque se não fizer isso, o cara vence. Eles têm essa coisa que é uma coisa realmente assim, hora de um desocupado ou de um fanático meio vazio da cabeça. Aí a gente tem que gastar o nosso tempo nisso, que é uma merda, mas...
O mesmo com essa coisa de assim, não, agora se você cruzar a linha, você vai ser processado, pronto.
É.
Entendeu? Acho que esse também é um modo de... Mas porque assim, cara, assim, eles se sentem absolutamente autorizados a fazer qualquer coisa. Então assim, você precisa usar a lei a seu favor ou mesmo usar a militância a seu favor, né? Então é muito chato fazer isso, mas enfim.
É.
Às vezes é necessário.
Bom, o Jean Teixeira mandou R$5 e falou, excelente live com dois presidentes, o presidente do vindouro Partido da Onça e o futuro presidente do Brasil.
Oh!
Ah, meu Deus, não me condene não a essas horas.
Olha, hein, aqui assim, a gente tá na live errado, porque se eu virar o chapéuzinho... Olá, Paulo, gostaria de conversar? Eu já tô nas cores aqui, né? É só dar uma olhada, eu tô uniformizado.
Já viu o evangelho? Já ouviu o evangelho?
Deixa eu falar do livro amarelo, só pra saber. Pai, que...
Mas as cores são corretas de baixo pra cima, no caso do Renan, tá? Não vão chorar aí no Twitter.
Não, e o pior, que a gente ainda pode falar assim, ó... Não é o evangelho, tá? Mas é o amarelo. E assim, ele redigiu uns pedaços ali, é um Paulo, né? Não quero falar nada ali, então... Né? O amarelo segundo Paulo, né? O cara já vem com poderes especiais.
A Mirelle Souza manda R$5 e fala, professor, com essa história de Tobias Barreto, eu fico toda festinha com a história dele. Muito amigo de Silvio Romero.
Tobias Barreto, já escrevi sobre ele. Aliás, ele é citado num artigo meu da Valete. Acho que é na Valete da Índia que eu escrevi a longa luta negra liberal e seus antecedentes. Sim. O Tobias Barreto foi um grande intelectual brasileiro. Ele era da chamada Escola de Recife, né? Por isso que ele era amigo do Silvio Romero. O Silvio Romero, ele não era só amigo do Tobias. O Silvio Romero era tiete do Tobias Barreto. E o Tobias Barreto era um homem, um pardo, né? Um mestiço brasileiro. Hoje ele seria considerado negro. E era poeta e foi o primeiro filósofo brasileiro a traduzir filósofos alemães para o português. Ele aprendeu alemão sozinho e começou a traduzir os filósofos alemães porque ele não aguentava mais os franceses. Os franceses não estão com nada, vocês têm que ler os alemães. Então ele foi o primeiro cara a trazer filosofia alemã para o Brasil, foi o Silvio Romero. Então ele era um jurista, tem vários livros sobre direito, e era um filósofo, tem muita coisa de filosofia escrita dele, era um abolicionista, era um poeta. Cara, tem um tratado dele...
um polímata.
Sim. Acho que ele não era bem um polímata, não, mas ele era um advogado, um jurista e um filósofo. E poeta, né? Sim.
Essas coisas, assim.
Já tem vários interesses aí, mas... Mas o discurso em mangas de camisa dele é primoroso. E tem na internet, aí procura. Quem quiser ler, tem lá. Tem um parágrafo que ele fala sobre a diferença entre a liberdade e a igualdade. Citei, inclusive, no meu próximo artigo da Valete, vai ter uma citação dele. Que é assim... O cara entendeu tudo o negócio. Como é que pode, né? O cara tem entendido tudo lá no século XIX e hoje a gente não entende nada. As pessoas querem ficar discutindo se igualdade é uma coisa que é possível alcançar. Sim. É. Leiam Silvio Romero. Pra ontem.
Bom, o Jeca Tatu mandou R$100.
E Tobias Barreto, cara aí. Silvio Romero também, mas Tobias Barreto.
Ah, perfeito. Leiam os dois aí, galerinha. O Jeca Tatu mandou R$100 pimbaralho. O Jeca Tatu é um personagem que ficou no passado. Professor Paulo Cruz é uma grande aquisição do MBL por sua capacidade teórica e prática da vida real e cotidiana. É preciso aglutinar experiências, revisar o passado para não errar no futuro. Acreditar que o MBL é o futuro.
Muito bom. Magnífico.
Muito bom. Obrigado. Obrigado.
Valeu, legal. Jeca. O Fernando Consenza mandou R$10 e fala: que live, meus amigos, que discurso do professor. O senhor expôs esta esquerdista autoritária de forma perfeita. Eles são tudo o que repudiam. Maravilhoso. Bom trabalho, senhores.
Obrigado.
O Bernardo Oliveira mandou 400, uma moeda nigeriana.
Ele aqui. É a nossa, a famosa bicha nigeriana, bicha mandou nigeriana. 400 moedas nigerianas.
E pra quem se lembra, quando ele morava ainda no Brasil, era só bicha rica.
Sim.
Entendeu? É. Depois ele foi pra Nigéria. O Daniel Rodrigues manda R$50 e fala: esse caso do defunto, mesmo que pelos motivos errados, me faz dar razão aos bilionários brasileiros que não fazem filantropia. Eu não faria. Preferiria deixar a minha grana para uma ONG que protege camarões no Alasca.
Entendi. Tá bom. Ah, ele tá falando que, porra. Ele falou assim, ele basicamente resumiu o pimba dele em povinho de merda.
Entendi. Bom, só tivemos o último pimba aqui. O Danilo Geber mandou R$5 e fala: com Lewis tive, pela primeira vez, vontade de estudar literatura.
Grande Dan Geber.
Grande Dan Geber.
Estudem. Então,
é isso, é senhores. Isso.
Muito bem.
Lavaça. Parabéns, Paulo. Aqui a gente tamo tem que junto. Sempre falar que honra estar com o Paulo Cruz aqui. Porque eu tô vendo assim, as pessoas assistirem a live e ficarem mandando esses pimbas assim, tipo...
Vocês falaram sobre o
Breaking News
aí? Breaking
News? Que nota?
Que nota?
O comitê especial do Congresso americano soltou um documento de 500 páginas afirmando que houve censura por autoridades brasileiras com documentos...
Então vem aqui e fala que ninguém tá te ouvindo.
Fala aqui,
não tô sabendo de nada.
Como é que é isso aí?
Basicamente, o comitê especial... de assuntos judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, divulgou um documento de 500 páginas, afirmando que autoridades brasileiras censuraram perfis no X. E nesse documento, ele tem, inclusive, documentos de autoridades brasileiras com a assinatura das Direitos Morais, documentos da Polícia Federal e tal. Então, provavelmente, com o número dos pedidos do Alexandre de Moraes, então, assim, cada conta, cada pedido é um documento gigantesco que acabou de soltar.
A gente vai divulgar agora,
né,
Mery?
Nossa, galera. Será que essa
temos
briga
um
tem
plot
outro
twist?
É. É. Aí a briga muda de figura, que é o envolvimento do Estado da América. Mas em que instância, em que tamanho? Isso vai ficar...
Tem que levar em consideração que é algo que é dominado por republicanos. É um comitê,
como se fosse uma comissão. A comissão de segurança, por exemplo, ela é da oposição hoje.
Uhum.
Então essa comissão de segurança manda um documento. Tá, isso tem algum poder vinculante sobre a política diplomática norte-americana? Que eu saiba, não, né? Mas É, que teria que ter, porque enquanto é geração de fatos, geração de declarações, é de jogo político. A coisa acho que muda de figura quando ela passar, ou se ela passar até algum tipo de poder vinculante. Aí a diplomacia americana, olha, o Brasil vai ser sancionado. O Musk falou hoje, né? Olha, cedo ou tarde o Brasil vai começar a ser sancionado igual a Venezuela é, por não ser uma democracia. Ele tá construindo isso, né? Não só ele, mas os republicanos também. E aí vamos ver onde isso vai dar. Valeu, meus amigos.
Muito obrigado.
Fomos.
Até mais.
Até mais, galerinha. Tchau, tchau.